Pois é, malta. Estamos prontos para partilhar convosco mais um episódio do segundo posto. Nem o estado de emergência que foi decretado por causa desta situação toda do coronavírus nos impede de gravar aquele que será o 29º episódio do nosso podcast. E antes de avançarmos, queríamos aproveitar para deixar aqui um repto. Nesta altura em que estamos a gravar os quatro via Skype, e o repto é simples, né? Quer dizer, nós não temos tanto jeito como o Rodrigues Guedes de Carvalho, mas seja como for, era só para dizer que estamos todos numa situação mais complicada, e em que a nossa liberdade é substancialmente reduzida, mas eu acho que é importante a malta continuar a ser criativa e produtiva e a manter o contacto pelos vários meios que continuamos a dispor, porque esta situação vai certamente passar e todos nós sairemos mais fortes, pelo menos é o que esperamos. Posto isto, e antes de avançarmos para o episódio que será sobre o impacto do coronavírus no futebol, pergunto aos meus ilustres amigos Pedro Guarda, Diogo Maia e Pedro Azevedo, como é que vai esse vosso isolamento? E reparem como eu faço um esforço em não dizer isolamento social, porque imagino que esse termo seja assustador para o Azevedo.
Pronto, e começas assim a mandar essa dica. E começo eu, pá, posso começar eu, exato.
Podes começar tu.
Tu disseste o meu nome em último, mas querias que começasse eu. Olha, o isolamento pá, está a correr dentro do possível, não é? Como tu disseste bem, para pessoas como nós, e neste caso eu, que gosto de estar sempre rodeado de malta, dos amigos e da família toda, sempre em animação, não está a ser fácil, mas imagina, felizmente temos as redes sociais
e o Skype, neste caso
o Skype, para estabelecermos o contacto uns com os outros, portanto facilita um bocado a coisa e agiliza, neste caso, não é que facilite, mas agiliza um bocadinho essa situação. Opa, de resto, olha, como é que se tem passado isto? Ver séries, filmes, também aulas de mestrado, também tive. Pá, pronto, é isto. Vocês a trabalharem também. Pronto, e agora tentarmos aqui apostar um bocadinho também no nosso segundo posto.
Muito bem. Maia, Guarda, como é que é?
Não, pá, olha, se o guarda não quer falar, está tímido, porque o guarda, convém dizer que o guarda é a única pessoa dos quatro que sai todos os dias à rua porque tem um cão em casa, e portanto,
Exato.
O isolamento social pode vir ou não ser diferente. Mas pronto, pá, olha, eu não sou o bicho animal social que o Azevedo é, e confesso que até gosto bastante, sou um tipo bastante caseiro, como vocês sabem, mas faz muita confusão. Tem sido um bocado chato. Eu, desde que na sexta-feira passada, lá no trabalho, foi quando decidimos que, pronto, a malta ia para casa. Só saí uma vez ainda à rua, porque, pronto, decidi cumprir também, decidi cumprir as normas. E, portanto, saí uma vez para treinar e para ir ao lixo. Portanto, foi no mesmo dia. Mas, pronto, faz-me um bocadinho de confusão. Agora, é o que o Azevedo diz, nós temos estado sempre em contacto com os grupos todos que temos do WhatsApp, grupos todos que temos em todo o lado. Permitam-me só dizer isto, também para não estender muito isto. Tem sido difícil não ver futebol, tem sido difícil acompanhar, porque também não há mais desporto. Nós quatro somos bastante fãs de desporto no geral, mas a verdade é que o que eu tenho mais saudades é de um bom Portimonense Paços de Ferreira às sextas-feiras, às 8h30 da noite.
Agora há
E
um
não temos
valor,
tido.
não é?
Agora dá aquela saudadezinha destes jogos. Mas pronto, pá, de resto, olha o que é. Malta tem que cumprir isto e tem que ficar em casa para as coisas voltarem mais rapidamente à normalidade. Mas confesso que tem sido bastante complicado. Tenho atualizado séries, livros e filmes que tinha para ver. E também tenho trabalhado de casa. Mas pronto, basicamente é isso.
É isso.
Oh, guarda, só se quiseres, hein? Só se quiseres.
Não, já não estou habituado a falar com pessoas. É pá, não sei. Tipo, tenho que ficar em casa como todos vocês. Tenho que sair para ir à rua com o cão, como o Diogo fez e bem frisou. Eu, se calhar, de vocês os três, sou o que estou mais habituado a estar em casa, porque trabalho em casa já há alguns anos. E, portanto, não tem sido assim uma mudança tão drástica, mas custa muito estar limitado na minha liberdade, e acho que isso é o que nos afeta mais a todos. É sabermos que é um dever civil neste momento não andar aí na rua e não infectar principalmente os grupos de risco, porque podemos estar todos infectados, né? E não saber por sermos assintomáticos. Portanto, olha, fica o rap, fiquem em casa e ouçam o podcast.
É isso. Nós ainda, por acaso, eu estava-me a lembrar que ainda apanhámos em um jogo. E eu cheguei pelo menos a ver um jogo do campeonato turco. E entretanto também já nem isso temos. Já
um
não
jogo
temos.
Horrível, diga-se. Estávamos, lembras-te, estavas a ver, eu também estava a ver.
Também estava a ver, foi a hora de almoço.
Neste momento. Galatasaray.
Neste momento
foi
o Galatasaray Benfica.
Não, houve uma hora de almoço.
Houve um que era o Sivasspor contra o Ankaragücü, uma coisa assim.
Exatamente, exatamente. Mas pronto, vamos avançar. Então vamos falar um bocado sobre o impacto que o vírus teve no futebol. Quer dizer, o objeto deste podcast continua a ser o futebol. Nós é médico, nem profissional de saúde, e portanto limitamos-nos a falar do futebol e do impacto que esta situação tem no desporto. Eu não sei se tu ias referir isso, Maia, mas realmente todos os campeonatos europeus estão interrompidos, com exceção do campeonato da Bielorrússia,
isso mesmo que eu ia dizer.
que começou na quinta-feira. Aliás, isso foi até alertado pelo guarda no Twitter que ia começar a ver, acho eu, não sei se chegou a ver, mas o que eu vos queria perguntar
Estou-vos a perder,
tem a ver.
não os consigo ouvir.
Estás a ouvir ou não?
Eu estou a ouvir-vos, eu estou a ouvir-vos.
Estou, agora.
O que eu vos queria perguntar era se vocês conseguem, neste momento, ter uma noção do impacto, do verdadeiro impacto que esta situação pode ter no futebol. E pode começar quem quiser, estejam à vontade.
Melhor nomear Zoom.
Então pode ser o Azevedo, dá-lhe aí Azevedo.
Eu? Ok. Olha, impacto, desde logo, teve logo o impacto imediato, que foi a suspensão das competições. Das competições profissionais e não profissionais. Portanto, todas. Formação, foi tudo suspenso, a nível europeu, com essa exceção que tu referiste agora. E, portanto, teve logo esse impacto. E depois. Tudo o que acarreta a partir daí, não é? As questões. Tens as competições suspensas, portanto, tens os profissionais do futebol que não estão a trabalhar, todos os profissionais inerentes às equipas principais e mesmo as de formação que também não estão a trabalhar, os clubes que não estão a receber dos seus patrocinadores. Ou que os contratos podem ter sido suspensos porque não está essa janela para os patrocínios não está aberta porque não há jogos, não há competição. Portanto, as televisões, igualmente, que também não transmitem os jogos, não há receitas de bilheteira, não há receitas de bilheteira. Portanto, eu acho que, Samit, as consequências imediatas foram estas, não é? Que tivemos agora, né? Agora com a implosão
Temos um
do vírus.
bloqueio total.
Exato, é isso. É um efeito dominó, a suspensão da
Pá,
competição, e portanto vem tudo por arrasto, não é? Agora,
deixa-me
diz.
só dar-te, desculpa lá interromper-te, mas antes que eu me esqueça, eu falei do campeonato da Bielorrússia, que é o único campeonato europeu que está a realizar-se, começou aliás na quinta-feira, e hoje vi nas notícias que não só o campeonato se vai realizar com o público nas bancadas, como o presidente do país, um gajo chamado Alexander Lukashenko, considera que o coronavírus é uma mera parvoíce e
E que se trata com vodka.
exatamente,
Exato.
e aconselhou a população a fazer sauna 2 a 3 vezes por semana, por segundo ele. E estou a citar, os chineses dizem que o vírus morre a partir dos 60 graus. Epá, e esta situação, tal como a do Brasil, onde o Bolsonaro anda a apelar e a participar em manifestações no meio desta situação toda, desta pandemia, só prova o perigo que é existirem líderes políticos, populistas na nossa sociedade. Epá, claro. E depois nós estamos a falar de gajos que se alimentam do ego, e depois numa situação destas, perante uma crise desta dimensão, acham sempre que vêem aquilo que mais ninguém vê. E é verdade que este ponto é um ponto que extravasa o futebol, mas se nos cingirmos a ele, eu acho lamentável, por exemplo, que a UEFA não tenha poder para impedir que este campeonato se realize, por exemplo. Pá. E estamos a falar, sim, de um país onde já foram identificados 60 casos de infectados. Uhum. Pronto, queria só fazer este parênteses porque me lembrei de falar sobre esta questão da Bielorrússia e pronto, e não sei se querias dizer mais alguma coisa ou se queres passar a palavra ao Maio agora.
Não, posso, deixa-me só fazer aqui em 20 segundos, que é, ou seja, o impacto imediato desportivo por causa da suspensão das competições e depois tudo o resto que arrasta, que leva a um impacto negativíssimo também a nível financeiro, nos clubes, nos patrocinadores, nas televisões. Portanto, claro, nos próprios trabalhadores de cada clube, não é? Os jogadores e tudo o que envolve um clube profissional ou não profissional, porque também já falámos sobre isso. Portanto, pá, os impactos.
Impacto e social, o impacto, social também, não é? Exatamente.
Exato, o impacto social bem referido, que é. E nós percebemos isso, nós que gostamos muito de futebol e ao desporto rei, não é? E aqui referimos só ao futebol, como é óbvio. É uma tristeza não poder ver jogos de futebol. Claro que nós somos pessoas conscientes e percebemos o porquê e concordamos que não haja, mas pronto.
Sim. Maio, guarda, como é que é? Estão em linha ou não?
Tudo, pá.
Quando quiserem, pá, vocês estejam à vontade, sinto-vos um bocado tímido.
Não, Samit, isto também é novidade para nós todos. Que
não, eu estou a brincar, eu sei.
É melhor tu nomeares um. Pá, nomeias um e essa pessoa que fala. Senão vamos andar a falar uns por cima dos outros e vai ser complicado para depois quem ele também. Não.
Posso falar então eu?
Podes, claro.
Pá, nós, isto também pegando aquilo que o Bart está a dizer e bem, nós temos sempre bastantes reticências em gravar. Nós somos muito picuinhas com aquilo que é o áudio nos podcasts, porque pronto, para nós o áudio, para nós e para toda a gente, é tudo. E portanto nós somos bastante picuinhas nesse aspecto e tentamos sempre gravar nas melhores condições possíveis, e esta provavelmente será, talvez pode não ser a melhor, mas neste momento é que nós consideramos a melhor, e também foi por isso que decidimos, ontem tivemos a fazer alguns testes, e hoje decidimos gravar assim, nós estamos os quatro, cada um em sua casa, a gravar por Skype, e portanto qualquer coisa com o som, pedimos desde já desculpa, mas também não queríamos ficar aí um mês e meio, quanto tempo isto for, sem dar novidades, e sem estar reunidos também os quatro.
Estás a ser otimista.
Pois tu, talvez tens razão. É porque quero ir trabalhar.
Deixem-me só lançar-vos aqui uns números que tive a recolher, epá, do impacto que houve no futebol. Ou seja, dos prejuízos estimados. Eu tive a ver uns números que foram divulgados por um estudo feito pela KPMG, que depois foram partilhados em vários órgãos de comunicação social. Só para ter uma noção, se as 5 principais ligas europeias, Premier League, La Liga, Série A, Bundesliga e a Liga Francesa, não puderem ser retomadas, que é uma das hipóteses neste momento, estima-se que o prejuízo poderá rondar os 4 mil milhões de euros. Sendo que só a Premier League poderia apresentar um prejuízo nestes 4 mil milhões. Só a Premier League podia apresentar um prejuízo superior a 1.000 milhões de euros. Pá, e estamos aqui, obviamente, a falar muitos, ou seja, a maior parte destes, a grande maioria destes valores diz respeito a direitos televisivos.
Sim.
Em Inglaterra estamos a falar de 800 milhões e em Espanha 600.
Deixa-me pegar nisso, estás a falar, nos números que estás a falar. Pá, só para ir pegando aquilo também que o Azevedo estava a dizer. Nós, e isso é a nossa prioridade também, e também gostamos de falar disso aqui, que obviamente sabemos que aquilo que é o impacto económico nos países será uma coisa gravíssima. Mas uma vez que também, e essa é a nossa prioridade, mas tendo em conta que este podcast é sobre futebol, convém dizer que, pá, eu não me lembro, sinceramente, de numa situação de crise ou de uma situação como esta, não sai daqui ninguém beneficiado. Não há uma pessoa, uma instituição, que nós conseguimos dizer, olha, ok, tá, passa-se isto, mas efetivamente há aqui uma empresa que vai fazer muito dinheiro com isto. Neste momento, na indústria do futebol, eu acho que toda a gente é prejudicada. Toda a gente.
Sim, na indústria do futebol, sim, é verdade.
Toda a gente. Não é o desportivo das aves que é menos beneficiado, é mais beneficiado que o Benfica, não é ou com o Porto ou com o Sporting, ou não é a UEFA ou com o CACAF. Não, está tudo parado. Uhum. As competições de verão estão todas em risco. Aliás, o europeu, o Euro 2020 vai ser em 2021.
Não, e a Copa América também.
Exatamente, e a UEFA, ao adiar o europeu, adiou também uma receita de cerca de 3 mil milhões de euros, que são os valores que costumam
receber. É engraçado como uma epidemia destas, muitas vezes também, e isto é, talvez um bocadinho, seja um bocadinho idílico, mas uma epidemia democratiza um bocadinho as coisas, no sentido em que não há quem consiga fugir disto, porque aqui, sim, pronto. Os 22 jogadores que estão em campo estarão sempre sujeitos a estar parados, independentemente do sítio onde estão. E, portanto, pode ser um lado mais otimista desta pandemia, que é, olha, afinal, é possível democratizar o futebol de alguma forma, só que, pronto, é parando. Né? É só isso.
Não é pelos melhores motivos. Né?
Sim, claro.
Eu acho que está aqui uma situação muito complicada. Eu primeiro, pessoalmente, acho que é muito difícil retomar os campeonatos, porque não sabemos quanto tempo é que isto vai demorar, não há previsão quanto tempo é que isto vai demorar, e depois os jogadores, por mais que treinem em casa, por mais que tenham planos personalizados, pá, não é a mesma coisa, e não estão em competição.
Não, e um eventual retorno à competição vai exigir sempre uma pré-época.
Pois, vai exigir uma pré-época para depois fazer 10 jogos, ou depois a UEFA deu um prazo até dia 30 de junho. Para se realizar a final da Champions e finalizar as competições todas, vais ter que andar a jogar 3 em 3 dias com jogadores que não estão ativos neste momento, que vão ter que fazer uma pré-época. Pá, isso também vai ser muito propício a lesões, na minha opinião, mas eu parto já do princípio que não sei realizar, e partindo desse princípio, depois há aquela bota para descalçar, que é em relação aos campeões. Todos nós perguntávamos todos os anos como é que o Liverpool ia perder o campeonato.
Tá, eu nunca pensei que fosse inacreditável.
Perder um campeonato que está com 22 pontos de avanço, vai conseguir perder o campeonato.
E só faltam 6 pontos para ser campeão.
Sim, era este fim de semana, em tese era este fim de semana que ia ser campeão.
Eu até acho, desculpa, Samit, eu até acho, pegando nisto, e por acaso, sendo vocês bastante meus amigos, eu gostava que o Liverpool este ano fosse campeão. Mas a verdade é que eu acho que a própria Premier League adiou um bocadinho esta decisão. Porque até bastante tarde se jogou em Inglaterra e demorou algum tempo a cancelar.
A situação do Liverpool Atlético Madrid também.
Sim, escandaloso.
Muito criticado.
Pá, voos de Espanha e não sei o quê. Tipo,
os únicos jogos que se jogaram à porta aberta foram os jogos realizados no Reino Unido. Porque o resto já estava tudo a jogar à porta fechada.
E na Alemanha também.
Na Alemanha também, exato. O Leipzig.
Mas é que depois, para além destes valores todos que eu estava a falar, a situação ainda vai ser mais dramática, porque depois vai ser preciso ver a situação dos clubes e das ligas mais pequenas.
É? Sim, claro.
Cuja fonte de receita limita-se muitas vezes à bilheteira. Eu estava aqui a ver...
E ainda há nas competições europeias, não é?
Pois.
Sim, não, mais uma questão mais, que estamos a falar aqui de clubes mais pequenos. Mais ligas
médios e pequenos, sim.
Exatamente. Por exemplo, de acordo com um ranking que foi publicado pela UEFA, a Escócia é o país onde os clubes mais dependem da bilheteira. Epá, e só para terem uma ideia, 60% das receitas do Rangers, que é um dos maiores clubes da Escócia, vem dos dias dos jogos.
60%?
Se não há jogos, estão a perceber, estão a ter noção do rumo.
Sim.
Isto poderá ter, pronto. E vai ser um bocado dramático, principalmente para estes clubes, porque depois também não têm grande poder de...
Eu acho que neste momento há clubes em sério risco de desaparecerem. Ou de deixarem de ser profissionais.
Não, porque estamos a falar de empresas, não é? E as empresas estão em risco.
E há empresas que vão ser declaradas insolventes, tal como os clubes, que são empresas.
Não, aliás, em Portugal temos neste momento clubes que já estavam com situações financeiras difíceis e que vieram ao público dizer que não há dinheiro a pagar aos jogadores.
Não tem, exato.
E a situação toda que aconteceu com o Lyon também, e pronto, há aí várias situações.
Mas acho que o Lyon é um claro aproveitamento do que o Estado francês está a oferecer. Claro, e acho que até deviam borrar a cara em uma coisa de vergonha. vergonha, porque é inadmissível. Então, se o avião está assim, epá, e o avião está na Champions, como é que estarão os outros clubes e as outras empresas? E as pequenas empresas, epá, é uma vergonha, porque eles fizeram uma vergonha.
Sim, só para contextualizar o que é que aconteceu com o Lyon.
Exato.
Quem? Eu posso dizer, eles pediram, o Estado francês está a oferecer 50, que cobre 50% dos salários dos empregados, vá, das empresas privadas. E o avião aproveitou-se disso e meteu os jogadores todos nessa situação. Portanto, o Estado francês neste momento é responsável por pagar metade da folha salarial do Lyon.
Basicamente, é como
dos aqui em Portugal. Os jogadores e dos profissionais todos do Lyon.
As empresas que em Portugal tiverem, conseguirem demonstrar que a sua faturação baixa em não sei quanto por cento devido a isto, podem pedir esse apoio. Basicamente, o que o Lyon está a fazer é um aproveitamento.
Foi isso, é.
Financeiro dessa medida, que neste caso é em França, não é? Pois.
Pois é. Não sei como é que os clubes lá nos países estrangeiros, por acaso não tenho tido muita atenção a isso, estão a reagir, mas neste caso em particular, acho que os clubes em Portugal estão a dar um exemplo social muito forte, e é isto que o futebol devia ser sempre. Temos caso do Sporting, do Benfica, do Porto, do próprio Moreirense, que é em nome do seu presidente, que é empresário a título individual, ofereceu 20 ventiladores ou 15, não interessa, ofereceu. O Braga também, que se associou. E acredito que haja outros clubes. E nesse ponto, eu acho que os clubes portugueses, que tantas vezes criticamos, e parece que há uma selva isto, estão a dar um exemplo excelente. Pá, isso é uma coisa que deve orgulhar quem gosta de futebol e quem está mais dentro do fenómeno, nem que seja como adeptos, como nós. Deve nos deixar a todos muito contentes. Porque depois vemos estas situações como o avião, é vergonhoso.
Pois. Pá, outra questão que posso lançar, e que se calhar até diz mais respeito ao futebol em Portugal, queria perguntar-vos se acham que já seria possível avançar com medidas que possam diminuir o impacto todos estes prejuízos que estão a ser causados e que vão ser também. Mas a questão tem a ver, por um lado, em relação ao campeonato, e o Guarda já se adiantou em relação a isso, mas queria também saber a vossa opinião, Maia e Azevedo, e por outro, em relação à subsistência dos próprios clubes, porque segundo sabe, e vocês também já disseram isso, já existem clubes em Portugal que não conseguem pagar salários. Se bem que no nosso caso não é um problema novo, não é? Mas que provavelmente será mais grave com esta situação toda. Aparentemente o Aves tem salários em atraso, o
Boa Vista, acho que
também não, o Boa Vista acho que também não preencheu, acho que o Boa Vista também não preencheu os requisitos, ou seja, o mecanismo não cumpriu com o mecanismo, porque cumpriu, a Liga de 3 em 3 meses verifica se as coisas estão como devem estar, e acho que o Boa Vista, neste caso em específico, já se adiantou e já disse que não tinha condições por causa desta situação do coronavírus. E, portanto, acham que é possível já... Lá está. Queria dividir a questão em dois pontos. Primeiro, em relação ao campeonato, se acham possível avançarmos já ou não com uma medida, isto é, se é possível terminar o campeonato ou se o campeonato não vai ser finalizado, e por outro lado, se já existe espaço para implementar e aplicar medidas que possam ajudar os clubes. Pai, às vezes, se quiseres começar, ou Maia, pronto, Maia adiantou-se.
Maia já começou, tranquilo, sim.
Ia puxar só, porque eu acho que, sou sincero, o Guarda foi a primeira pessoa que eu conheço que rapidamente me fez chegar a ideia e a informação que dificilmente íamos ter campeonato. Eu também acho isso. E acho que pronto, apesar de haver notícias que dizem que se podem fazer 10 jogos em 5 semanas, pronto, não interessa. Acho difícil e acho que o mais importante aqui é o seguinte, e é isso que às vezes me faz um bocadinho confusão, e sendo eu um super defensor do futebol no geral, pelo menos acontecer futebol, melhor dizendo. Obviamente que eu quero que se jogue, mas a minha questão é, em primeiro lugar, o importante é que isto se resolva efetivamente do ponto de vista da nossa sociedade. A epidemia se resolva ou pelo menos se controle. E em segundo lugar, acho que nem o Porto nem o Benfica, nem as equipas que estão a lutar pela... A questão é, isto é muito simples, entre o Benfica e o Porto eu acho que nenhuma das duas quer ganhar na Secretaria. sinceramente. Acho que não faz sentido qualquer uma delas ganhar a secretaria, acabar-se o campeonato com... Acho que o Porto, não acabando o campeonato em primeiro, como está atualmente, o Porto não ia ficar muito feliz com essa vitória. E acho que o Benfica, se por acaso aplicasse a medida que o Benfica queria, que era só olhar-se para a primeira volta, uma medida que eu confesso não perceber porque é que isto sequer é uma proposta, mas percebo porque significa, porque não se jogou a segunda volta toda, mas não concordo com essa proposta. Portanto, acho que também o Benfica não queria ganhar dessa forma, não me parece que faça sentido. A minha questão é que o campeão é muito importante, obviamente, para aquilo que é de Champions e tudo mais, e também para o campeonato. A minha questão é mais difícil a mim anular o campeonato, anular-se este campeonato e esta época, pelas restantes equipas. Como é que se define quem é que vai às competições europeias do ano que vem? Como é que se define quem é que desce? Ninguém desce, as equipas que estão na segunda não sobem. Pronto, confesso que isso me faz confusão e já pensei bastante no tema, já li sobre o tema e não tenho uma conclusão para isso. No que toca à segunda parte da pergunta que tu introduziste, acho que é importante haver mecanismos de fiscalização, como deve ser, para perceber até que ponto é que realmente os atrasos nos salários derivam desta situação e não são situações anteriores. Porque o Aves deve desde janeiro e não há coronavírus em Portugal desde janeiro.
Pois.
E depois, acho que em casos onde isso se percebe, e acho que deve haver pelo menos clubes na segunda divisão que justamente pela questão da faturação da bilheteira, que não sei até que ponto é que é suficiente para pagar os ordenados, confesso, mas
não
acredito...
É muito, não.
Pois, mas acredito que seja um rombo importante nos clubes. E uma vez isso provado, pronto, há mecanismos de fundos, tanto em Portugal, tanto na Liga, não sei até que ponto, mas sei que, por exemplo, a UEFA tem esses fundos. A questão é que não há só Portugal, não é? Há outros campeonatos pela Europa fora que estão a ser prejudicados por isto. Portanto, acho que os clubes vão passar uma fase muito difícil e acho que também pode servir um bocadinho para os clubes perceberem o que é que é realmente, passa o pleonasmo, o mundo real. Pronto, é isso.
Certo.
Não tem, desculpa, não tem grandes soluções, é isso que eu tenho para dizer, não tem.
Não, eu percebo.
Diz.
Tens algum input sobre esta questão? Já percebi que os campeonatos não se vão realizar.
Eu espero honestamente que se possam realizar agora. Ou se condiciona à próxima temporada, ou então... E acho que se vai sempre perder uma temporada. E acho que é um bocado irrealista os planos que a UEFA traçou, porque neste momento... O que pessoalmente a mim faz mais confusão é não saber quando é que isto vai acalmar. O próprio governo hoje lançou a data de 14 de abril para um possível pico da epidemia, mas pá, não, da pandemia já neste caso. Mas é tudo previsões, é tudo à base de previsões. E acho que neste momento é muito complicado fazer algum tipo de projeção.
Desculpa interromper-te, mas não esquecer que o dia 14 é quando chegamos ao pico, ou seja, depois...
Exato. Não é chegar a esse dia e acaba. É chegar a esse dia e depois temos mais umas semanas para voltar onde estamos agora.
É isso mesmo.
E portanto, é muito complicado.
Exato.
E não querendo fugir muito do tema, faz-me uma certa confusão como é que o Nápoles anunciou hoje de forma oficial que dia 25...
É verdade.
Vai voltar aos treinos.
É para 25 de março, certo?
Sim, 25
de março. É escandaloso.
Como é que isto é possível? No país mais afetado, que já passou a China em número de mortos, haver umas almas que se lembram que vão voltar a treinar dia 25 de março.
Foram as mesmas almas que trocaram o Ancelotti pelo Gattuso.
Pois, ultrapassa. É tipo uma coisa que ultrapassa. Mas voltando um bocado atrás... Pá, em relação ao tema dos salários, é mais do mesmo e não é um problema que vem com o coronavírus. Isso
vai ser agravar, não é?
Acho que também vai haver um aproveitamento, infelizmente, da situação para justificar uma má gestão que já vem de há muito tempo. E sucintamente é isso.
Mas olha lá, imagina, eu remato isso dos ordenados. Claro que vai haver aproveitamento. Agora, de facto, isto agrava. É factual, não é? Quer dizer, vai agravar muito. Para quem já tinha dificuldades, vai agravar. Mas pronto, Samit, focando-me aqui um bocadinho naquilo que poderão ser soluções, não tem solução nenhuma, como é óbvio, mas algumas soluções têm sido debatidas ou discutidas, lançadas para cima da mesa.
Sim, porque há a questão, deixa-me só dar-te esta nota, porque nós já falámos sobre isto. Há aquela questão, e se calhar a tua resposta também vai falar sobre, vai versar sobre esse ponto, que tem a ver com o facto de tu não saberes se os campeonatos vão realizar nem sabe, e se realizar, nem sabes quando é que tudo vai
quando
ser
terminam, quando
e tens a questão dos contratos, não é? Tens contratos que terminam no dia 30 de junho e portanto não fazes a menor ideia. Há aqui muitas questões que têm que ser acalculadas, mas sim, desculpa interromper-te, mas pronto.
Na boa, eu por exemplo estava aqui a pensar há bocado e já vi falarem disso, falarem, escreverem sobre isso na net. Por exemplo, vamos focar aqui no caso português. Benfica, Porto, Sporting, têm as suas dificuldades, têm as suas, como todos os clubes, como todas as empresas, umas mais que outras, não é? Mas têm muito mais receitas do que todos os outros clubes juntos, um clube deste sozinho. Eu não sei até que ponto não poderia haver um mecanismo de solidariedade, e é assim mesmo que se costuma chamar, um mecanismo de solidariedade para uma repartição de receitas extraordinária nesta época, para que os outros clubes, ou seja, todos os clubes vão sofrer, uns mais do que outros, pela sua dimensão e pela sua realidade socioeconómica. Portanto, não sei até que ponto não poderíamos ir por aí.
Essa tem que ser uma solução.
É, não é? Pois.
É uma visão idílica, sim.
Exato. Pronto.
Já usaste duas vezes esse termo.
Gosto. Eu ando a ler mais, sabes? Ando a ler mais nessas últimas semanas.
E a outra questão que eu pensei, é aqui pegando também nas receitas, e a mais à questão também da... Porque o que estava a dizer, receitas de capital próprio, receitas próprias dos clubes. Mas as receitas, aquelas que são... Deixados, exato. Agora, se formos às receitas de transmissões televisivas e de patrocinadores, alguns deles que são em comum entre muitos clubes e com a Liga inclusive, acho que também pode haver aqui uma... Ou seja, na base de tudo, acho que está um mecanismo de solidariedade, pode ser, não sei se existe,
acionado.
Se não existe,
sim.
Pode ser acionado. Opa. Ou pode ser acordado entre todas as partes para que a partir da próxima época não haja uma diferença ainda maior do que a que temos. E para que não se todos os clubes no geral não se ressintam tanto, ou seja, que se ressintam todos, mas que todos não se ressintam tanto. Pronto, acho que é mais por aí. Se quiseres que eu fale sobre aquela questão dos contratos, por acaso li aqui um artigo interessante sobre isso.
Não, que há essa questão dos contratos, porque.
Exatamente. Seja...
Olha, lembrei-me agora de uma coisa. Imaginem que a Superliga Europeia já estava em vigor, as equipas não faziam parte dessa Superliga e iam ser todas rebentadas com isto.
Todos, portanto,
espero bem que isto sirva para esse pessoal que acha que isso é uma ideia genial. Reflitam um bocado e vejam aquilo. Pá, pode acabar o futebol. Como houve agora esta situação, pode-se repetir no futuro, infelizmente. Estamos sempre
mas expostos a isto. Ou às vezes, antes de falar, deixa-me só dizer aqui uma coisa que vai também na senda daquilo que têm dito, que... Pá, eu acho que em relação a esta pergunta, obviamente que é complicada e que ninguém tem uma solução, muito menos nós aqui em casa, que não temos sequer acesso aos dados todos. Não seremos naturalmente as melhores pessoas para respondermos a esta questão. De qualquer das formas, eu acho que em relação ao campeonato, e apesar da UEFA ter adiado o europeu, que dá mais 45 dias para as competições internas terminarem, eu acho que é muito difícil, para não dizer impossível, avançar com medidas concretas nesta altura, precisamente por aquilo que o Guarda estava a dizer. Ou seja, isto não tem a ver com o Porto, o Benfica, com o Aves, querer. Isto vai muito para além do futebol, não é? Quer dizer, isto é uma situação imprevisível, pelo menos no tempo que demorará a ser resolvida. Portanto,
mas dentro da imprevisibilidade tem que se começar a ser criadas
exatamente, mas o que estou a falar só apenas do campeonato, da questão do campeonato.
Certo,
concordo contigo dos mecanismos todos, mas isso será para ajudar os clubes. Eu acho que aqui faz sentido aplicar aquela frase do futebol: é a coisa mais importante das coisas menos importantes da vida. Pá, eu acho que nesta altura o mais importante é a saúde pública, e acho que nem há condições para os clubes e para a Liga avançar com uma medida em relação ao campeonato. Porque depois há outra questão, que é, mesmo depois do pico que estávamos a falar há bocado, poderá ser daqui a 3 semanas, ou poderá ser em maio, já, por, por acaso acho que hoje a Direção-Geral de Saúde veio apontar para
14 de Abril. Hoje era 14 de Abril.
14 de Abril. Pronto. E para uma possível redução até 5 de Maio. Foi o que eu tinha visto.
É isso mesmo.
Pronto. A verdade é que o bicho vai andar por aí, não é? E ninguém se pode esquecer que o futebol é provavelmente um dos maiores focos de risco numa situação destas.
Claro,
porque consegue aglomerar 30, 40, 60 mil pessoas num estádio. Para não falar dos festejos do
Pois não, Samit, ontem veio um epidemiologista, é pá, um especialista em epidemias, não sei, vou-me perder a dizer o nome dele.
Epidemiologista.
Essa coisa. Veio dizer que os campeonatos nem deviam ser retomados até 2021, porque mesmo se forem à porta fechada, as pessoas vão ter a tentação de se juntar nas casas. Exatamente. E nos cafés para ver os jogos. E lá está,
é um risco muito grande. E depois é assim, os jogos à porta fechada, apesar de tudo, desvirtuam completamente o jogo, mas aí era uma questão diferente, era um mal menor. Mas eu acho que nesta altura, se calhar, nem faz sentido não estarmos à espera de uma medida em relação aos campeonatos, por muita pressão que haja. Né? E depois há a questão dos contratos, pronto, e Azevedo, claro. Tens a palavra.
Deixa-me só dar aqui uma nota que acho que eu e todos nós, que amamos futebol e desporto no geral, gostávamos...
É uma palavra muito forte.
Amamos, é um facto, amamos. Gostávamos de já que ainda não foi feito, que se lance o repto para os próximos dias ou semanas, alguma intervenção governamental nesta questão.
Não, acho que é muito cedo, acho que não é urgente.
Não é isso, repara, nem que sejam umas simples declarações ou indicação de que vai haver reuniões para resolver esses problemas.
Mas
deixa-me lá falar. Isto não é uma crítica política, porque não me interessa isso, porque, na minha opinião, até nos meus 25 anos de vida, nunca conheci um Secretariado do Desporto e da Juventude minimamente competente para lidar com estas questões. Muito menos com uma questão tão...
que nunca aconteceu,
não é? Imprevisível como esta. Agora, também está na hora de quem tem responsabilidades se chegar à frente, no mínimo, para pensar no assunto.
Azevedo, estás a parecer o nosso querido presidente da Liga, que uns dias depois de ser decretado. Ser decretado o estado de emergência inicialmente, veio pedir respeito para o futebol português. Pá, desculpa, mas neste momento não é prioritário.
Maia, repara uma coisa. Tu tens mecanismos a serem ativados para as empresas. Que eu saiba, os clubes de futebol são empresas também.
Sim.
Com variantes diferentes. O que eu estou a dizer é que, e muito bem, todas as medidas que estão a ser tomadas pelo governo, que estão a ser discutidas na Assembleia da República, no Conselho de Ministros, que também abranjam a questão do desporto.
Sim, mas aí precisamente...
E de todas as modalidades.
Está bem.
Eu não estou a dizer para falar sobre retomar a Liga.
O campeonato, nada disso. Exatamente.
Não, bem, nada disso. Claro.
Estás a falar da questão, por isso é que eu dividi a questão. Tu estás a falar... Da questão
financeira, só.
Não, exatamente. Da questão de ajudar os clubes a ultrapassarem esta situação tal. Que existem medidas que vão ajudar as empresas.
Claro, fizesse bem dizer isso. Eu não estou a falar na questão da competição. Estou a falar da questão meramente contratual e financeira. Pronto, aí.
Pronto. Mas aí, pronto, isso ficou esclarecido. Eu acho que, em relação aos clubes, eu acho que aí, se calhar, já existe uma urgência em acautelar certas situações.
Uhum.
Mas sem dúvida que a Liga, a Federação e o Governo, neste aspecto e perante uma situação destas, devem olhar primeiro para os clubes mais pequenos, que são aqueles que menos fontes de receitas têm, não é?
Claro.
E depois é assim, o nosso futebol já é injusto, não é?
Uhum.
E portanto, nesta altura...
Estar a clivar ainda mais, não é?
Quer dizer... Sim. O Maia falou aqui do Pedro Proença, que deu uma entrevista hoje, ontem, acho eu, que eu estive a ler, pá, e eu permitam-me só deixar aqui uma nota, porque o Pedro Proença veio dar uma entrevista a dizer que a Liga tinha instrumentos para intervir, tal como o Maia disse, e falou de um fundo que poderia ser acionado. E ao mesmo tempo deixou a dica para os patrocinadores, para a Altice e para nós. A questão é que esta solução dos patrocinadores depende inevitavelmente da condição dos campeonatos realizarem até ao fim.
De haver competição ou não, exato.
Só assim é que vão aceitar, só assim é que tu consegues fazer com que os patrocinadores aceitem manter os contratos nos moldes.
Neste caso, as operadoras. Essas duas operadoras, não é? Que são...
Tudo isso, sim. A questão é que o Pedro, ou seja, em entrevistas há claramente a entender.
Que ele está à espera de que haja competição, mais tarde ou mais
cedo. Sim, sim, e que os clubes, exato, também, e que estão, sujeitos, que estão dispostos a fazer 3 jogos por semana e tudo mais. Mas só sobre a entrevista, epá, eu vou ter que dizer mais uma coisa. É que o Pedro Proença é exime em falar... Epá, desculpa lá, mas vou ter que dizer isto. Mas sugiro que todos leiam a entrevista, porque temos todos tempo para isso. Ou pelo menos
para nos irritarmos todos um bocadinho,
não. Não, mas isto tem que ser visto desta forma. O Pedro Proença é exímio, como eu estava a dizer, em falar no abstrato, em mandar laranças para o ar e a sacudir água.
É um bom falante, é um bom falante.
É verdade. É que ele nunca assume verdadeiramente o seu papel enquanto Presidente da Liga. E não nesta entrevista, por exemplo. Ele vai assumindo, mas depois nunca concretiza. Pá, e um gajo como o Pedro Proença, que ocupa um cargo destes, tem que assumir. Por exemplo, nesta entrevista o gajo pediu a intervenção dos patrocinadores, como eu disse, e do governo. E eu até admito que o faça. Mas o Pedro Proença nunca consegue apresentar uma medida. Ou seja, eu admito que ele precise de ajuda para aplicar as medidas, mas eu nunca vejo uma solução apresentada pela Liga. E depois o gajo. O Pedro Proença diz que as organizações que supervisionam o futebol vão retirar grandes eleições desta crise. E que devem criar rácios que não possam ser ultrapassados entre os clubes que ganham mais e menos. E aqui estava-se a referir aos direitos televisivos, aos prémios da Champions, etc. Ou seja, ele mais uma vez diz que a responsabilidade não é da Liga, neste caso é da UEFA. E a verdade é que Portugal, não sei se vocês estão a par deste dado, mas Portugal é o único campeonato em que os direitos televisivos são vendidos individualmente. E é o país que apresenta precisamente o maior rácio na diferença entre os clubes grandes e os médios.
Certo.
E o gajo vem dizer que a UEFA tem que intervir. Mas a verdade é que a UEFA também não intervém nos outros campeonatos. E a verdade é que as coisas funcionam de forma diferente, não é? É que nós até podemos admitir esta posição, com o pressuposto que em Portugal se vive numa realidade absurda, que é verdade, em que os três grandes papam tudo e não admitem sequer que as coisas mudem. Mas o que eu pedi ao Pedro Proença, enquanto presidente, é que atuasse com coragem, com brio, não é? Que em vez destas entrevistas da tanga, viesse a público primeiro apresentar medidas concretas para resolver a disparidade que existe. E depois, se ele realmente acha que as coisas são mal feitas em Portugal, viesse publicamente contestar os três grandes sem medos.
Isso,
ele, podia perder a guerra, é verdade, podia perder. Mas pelo menos fazer o seu trabalho, né, como um homem e sobretudo como um presidente da Liga responsável. E faz-me certa confusão o Pedro Proença. Pronto,
confesso que só li as gordas dessa entrevista. Porque, apesar de termos demasiado tempo, também tenho demasiado tempo para deprimir. E, portanto, prefiro... Há coisas que eu prefiro só ouvir os headlines e não fazer mais nada. Portanto, mas sim, é isso mesmo, sabe? É isso mesmo.
Mas esta entrevista lês rapidamente. Mas sim, a ideia basicamente, sim. O resumo da entrevista é... Ele parte do pressuposto que a Liga que o campeonato vai até ao fim. E, portanto, ele tem o fundo... Enfim, tem um mecanismo qualquer que pode ajudar os clubes a pagar os salários. Nós não sabemos mais nada sobre este fundo, é verdade. Mas depois faz depender tudo dos patrocinadores e do governo. E faz depender tudo precisamente do final do campeonato. Agora imagina, mas aqui a questão é que nós não sabemos, era o que nós estávamos a dizer há bocado, tu nem sabes quando é que é o pico deste vírus. Quanto mais saberes quando é que é possível as pessoas voltarem à vida.
Não é? Epá, mas não será que esse discurso do Proença também não tem a ver com... Eu não faço ideia, posso estar a dizer um grande disparate, mas a própria Liga não poderá estar com as calças na mão agora em termos económicos por causa
destas
coronavírus. É que eu, por acaso, passou-me agora pela cabeça. Não tinha nunca pensado sobre isto. Mas não admirava nada que eles também estivessem apertadinhos em termos financeiros com toda esta situação. Porque a Liga não é, não é uma instituição pro bono, né? Não é uma
instituição. Sim, mas a Liga tem que estar focada nos... Ou seja, mas os clubes é que fazem a Liga. Portanto, a Liga, acima de tudo, tem que estar preocupada. Eu percebo o que estás a dizer. Imagino que toda a gente tenha seja prejudicada com isto, financeiramente. Agora... Eu só estava a falar disto porque acho sempre que é um bocado hipócrita o discurso, não é? Quer dizer, porque...
Eu sei, mas passou-me agora pela cabeça. Imagina que metade dos clubes rebentam e não é uma situação tão improvável como se possa parecer. E em que posição é que fica a Liga? Também não vai conseguir defender esses clubes. O Benfica, o Sporting, o Porto, o próprio Braga não precisa da Liga para nada. Portanto, é que esta situação também do Proença, também ele estava meio entalado, porque...
Sim, mas por isso é que ele, nem que seja para defender a própria Liga, aí é que eu esperava que ele aparecesse com uma medida qualquer, não é? Não é simplesmente dizer que a UEFA devia fazer isto, que os patrocinadores estão presentes e que não vão alterar os contratos, não vão pedir a renegociação dos contratos e que o governo também deve intervir. Pá, tudo bem, mas pelo menos apresentou uma medida.
Mas pronto, pá, também não vamos divagar mais sobre isso, não é? Quer dizer,
eu espero honestamente que o governo esteja mais preocupado com outras questões do que
não pode virar o problema.
Claro. Sim, sim.
Sim.
Samit.
Às vezes, é a tua vez de falares dos contratos.
Aquela questão dos contratos, tu e bem chamaste uma atenção para isso. Só para introduzir, eu vi a questão na Premier League, ou seja, foi um artigo que li no Daily Mail Online, que sobre essa questão, que é, há muitos contratos de jogadores que acabam no dia 30 de junho, jogadores esses que desde dia 1 de janeiro, desde este dia 1 de janeiro, poderiam já assinar por qualquer clube, sem terem que informar primeiramente o clube pelo qual estão a jogar. E, portanto, essa questão, se efetivamente, numa visão otimista, tivermos os campeonatos a acabarem no verão, ali a partir de meio de junho, ao final de junho, e que estendam por julho, agosto, há essa questão interessante e acho proeminente de saber como é que os clubes vão lidar com esta situação dos contratos. Pronto, porque há muitos jogadores, eu não vou enumerar, há aqui uma lista de cada clube da Premier League, quais são os jogadores que acabam o contrato no dia 30 de junho. E a questão é mesmo essa. Epá, e honestamente não há uma resposta conclusiva. Quem dá a entrevista é Udo Auer, que é partner de uma firma de uma sociedade de advogados especialista em direito do desporto, Brian Cray Solicitors, que tem uma série de contratos com clubes e jogadores da Premier League, intermedia e faz assessoria jurídica a vários clubes e jogadores. E ele está, entre muitas coisas que lhe são perguntadas, ele refere que os clubes vão tentar ser criativos para assim que chegar o dia 30 de junho conseguirem. Antes de que chegue o 30 de junho, conseguirem manter os jogadores, só que diz ele também que nesta situação, muito claramente, os jogadores têm todo o poder nesta situação. Portanto, se o jogador não quiser permanecer no clube a partir de 30 de junho, não permanece, ponto. Ele depois abre aqui uma exceção em relação aos jogadores que estão emprestados, como é o caso do Igalo, que ele fala aqui no United, que podem ter estes empréstimos de curta duração. Procura entre as partes, podem ser, e entre o clube que tem o passe do Ígalo, e pronto, todos os jogadores estejam na mesma situação, estes acordos podem ser prorrogados por curtos prazos, para que o jogador continue no clube onde está a jogar agora, neste caso o Ígalo no United.
Sendo que depois resta saber qual é que é o valor desses contratos.
É? Exato, qual é que é o valor dos contratos e qual é o número de jogadores emprestados que estão no clube a essa data, a partir de 30 de junho.
Exatamente.
Porque imagina, porque há uma série de jogadores emprestados pelos clubes que vão chegar a partir do dia 30 de junho também.
Sim, mas isso é uma questão regulamentar que pode eventualmente ser alterada pelas ligas, não é? Digo eu.
Sim, exato. E ele abriu aqui outra. Perguntaram-me se havia aqui no Daily Mail se havia alguma forma de contornar esta situação. e ele diz que há uma situação, pronto, que lá está, o poder continua da parte do lado dos jogadores, que acabou o contrato, e bem, mas há uma hipótese de fazerem contratos curtos, de curta duração, baseados em objetivos e em salários semanais, que é uma coisa que até acontece em Inglaterra só a nível dos salários. Sim. E portanto, ou seja, irem renovando o contrato semana após semana, ou tipo por duas, três semanas. Só que depois isso acarreta outro problema, que ele também refere aqui, e pronto, e também assim termina esta questão, que é, imagina, tem o jogador, o Willian, por exemplo, está em final de contrato com o Chelsea, aceita isso, mas o Willian tem outro clube interessado na contratação dele para a próxima época. Não aceita. Épocas futuras. O clube não aceita ou faz pressão sobre o Willian, se ainda não puder intervir legalmente nesse aspecto. Imagina que o Williams tendo por duas, três semanas para jogar pelo Chelsea e lesiona-se com gravidade. Pronto, estas questões têm que ser todas aqui colocadas. Portanto, isto é complicado, não há uma definição. O poder, digamos assim, contratual, neste caso está do lado dos jogadores, há a forma de contornar, mas lá está, isto envolve aqui uma série de coisas que está mesmo a fugir ao controle de todos, não é?
E o que exige basicamente é que exige um acordo abrangente, não é?
Que abrange todos, que envolva os clubes. Exato.
Muita gente. Não, os clubes, os agentes, os jogadores, os eventuais novos clubes, as ligas.
Sim, não, e medidas que fossem, imagina, uniformes a todos os clubes das competições, de cada competição.
Claro, exatamente, sim. Muito bem. Pá, antes de avançarmos para aquilo que seria o último ponto, que tem a ver com as sugestões, pá, que a malta poderá dar nesta altura em que estamos todos, ou quase todos, fechados em casa. E o, acho que foi o Guarda também já falou disto. Eu acho que nem tudo é mau e, portanto, deixámos já aqui as notas de algumas das medidas que os clubes adotaram no combate a este vírus, nomeadamente o IFIC, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa e a Universidade de Lisboa, doou 1 milhão de euros para a aquisição de equipamentos médicos. O Sporting disponibilizou o pavilhão e o relvado sintético junto ao recinto para a instalação de hospitais de campanha. O Porto também disponibilizou o Dragão Arena para um hospital de campanha. O Sporting Braga doou 10 ventiladores e 15 mil máscaras a hospitais, e o presidente do Moreirense doou os tais 10 ventiladores a um hospital em Guimarães, sendo que existem outras, que acho que o Jorge Mendes também
ao Hospital de São João, sim.
Também doou, deve ter ficado com uma percentagem.
Piada fácil.
Não é tempo disso, amigo.
Desculpa. E pronto, fácil. E agora... Não sei se algum de vocês tem alguma sugestão. Tenho a certeza que o Diogo Maia tem aí um leque de sugestões para dar. Portanto, pá, bola do teu lado.
Olha, antes de mais, isto não... Pronto, também acho que há muitos podcasts que têm feito estas sugestões e também não vamos acrescentar muito, mas, pá, gostava só de salientar e de valorizar o trabalho incansável dos médicos e dos enfermeiros deste país, e acho que isso é fundamental. Acho que é importante deixar esta mensagem e também não é importante só. Deixar muito não bem, só, é verdade, bem. Tens razão.
Há malta que não trabalha só. Nos supermercados também.
Tens razão, há malta trabalha nos supermercados, os auxiliares que trabalham nos hospitais,
estações de serviço,
essa gente toda, tens razão, desculpa, certo. Tens razão. Todas as pessoas que estão a trabalhar neste momento para manter o país ativo,
exatamente.
E mais seguro, pelo menos merecem o nosso reconhecimento. Depois, a segunda coisa que eu queria dizer, pá, olha, há muita coisa aí a estrear boa, é tempo também de manter e de atualizar os podcasts que vocês têm, que nós temos todos, e que não temos ouvido tanto. Deixa nota para os episódios do Brinto Batista, que continua a fazer um trabalho excepcional. Os episódios são um bocadinho grandes, mas agora há muito mais tempo para ouvi-los, e um grande abraço para eles, que continuem em grande força. O primeiro podcast que eu ouvi ligado ao futebol voltou nesta fase, o Linha Lateral. Sei que o Matraquilhos continua a produzir conteúdo, e bom conteúdo, e tenho ouvido também, tenho tido mais tempo, portanto tenho conseguido atualizar isso. No que toca a sugestões assim, talvez mais clichês, pronto, olha, nós temos falado também isso no nosso Twitter e no nosso Instagram,
Estreou ontem, estrearam ontem duas, um filme e uma série, sendo que o filme é o Ultras sobre...
Estou ansioso.
Pronto, eu já vi, o Sami também já, o Sami também já viu.
Eu não vi.
Eu não vi nem o filme nem a série.
Sim, eu comecei a ver a série também parece estar muito, muito, muito bem realizada. Eu vi o primeiro episódio hoje, uma qualidade muito, muito interessante. É dos produtores de Downton Abbey, uma das séries mais conceituadas e consagradas do Reino Unido. Está mesmo muito bom, são 6 episódios. O Ultras é sobre, pronto, é sobre o grupo Apache dos Ultras do Nápoles. É um filme interessante, não nada de outro mundo, mas é um filme interessante e dá para passar bem o tempo. A série que eu estava a falar, chama-se The English Game, basicamente remonta aos inícios do futebol e àquilo que o futebol foi inicialmente, um desporto para gentlemen, e depois foi, e felizmente para todos, foi alastrando para as restantes classes sociais. E pronto, eles mostram bem isso. É interessante. Nós hoje já fizemos uma coisa no Twitter, uma citação gira e uma foto da série. Aconselho a que vejam. Pá, basicamente é isto. Basicamente é leiam o que têm nas vossas secretárias que tinham para ler. Eu estou a ler neste momento um livro que o meu amigo Pedro Guarda me emprestou, a biografia do André Agassi, que é uma história fabulosa, que eu não fazia a mínima ideia. É mesmo uma cena muito interessante. Estamos a falar de um dos maiores tenistas da história, que aos 10 anos o pai dava-lhe speed para ele competir. Pronto, são coisas que eu não fazia ideia, que pronto, eu tenho tido tempo e tenho conseguido ler. Obrigado, Guarda, pelo livro. Pronto,
Nada.
de
Maia,
resto acho. Peraí, peraí. De resto, pá. Não, de resto, as sugestões são estas. Podia ter outras, acho que malta pode. Tem sempre que acompanhar o trabalho da Copa 90, continua a produzir muito e bom conteúdo. E o FM está gratuito até quarta-feira, portanto, vão lá, podem e podemos fazer uns joguinhos. E também o The Athletic, queres falar disso, Amit? Não.
Ah, quero. O Athletic, que é um site que integra vários artigos de vários jornalistas e que cobre vários esportes também, que basicamente, ou seja, tens que ter uma assinatura, tens que pagar uma assinatura para visitar o site, para ler os artigos. Ofereceu um free trial de 90 dias, se não me engano, e que sugiro que aproveitem, porque tem artigos super interessantes sobre o desporto, para além do futebol, NBA, futebol americano, hóquei no gelo, tudo.
Beisebol.
Beisebol, exatamente. E o que que... Ah, queria só deixar aqui uma nota. O Canal 11 tem transmitido
Isso, isso.
os
Boa.
jogos do Euro 2000. Pá, pelo menos pessoalmente, o Euro 2000 diz muito, porque foi a primeira grande competição que eu vi, que me lembro de ver. E eu, apesar de não ser fã de ver jogos em que já sei o resultado, o Sport TV também tem passado os grandes clássicos, tanto da Premier League como do nosso futebol português. Portanto, se não tiverem mais nada para fazer, também podem ver isso. E de resto, é isso.
Epá, e mandar um grande abraço ao Gonçalves, que continua também a produzir muito bom conteúdo.
Bem,
Ouçam bem.
bem mandado.
Ele tem podcasts sobre esta situação e também discute, o último, se não estou enganado, discute bem esta polémica. Esta polémica, pronto, esta situação que se passa neste momento e as complicações, e também pode ser pode ser mais uma boa chegazinha depois de ouvir o nosso podcast. Um grande abraço para o Gonçalves.
Oh, Samit, posso dizer aqui uma coisa? Eu
Ah,
não sou,
podes, o
como vocês
podcast é
sabem, não
teu.
sou, como vocês sabem, não sou um fã de leitura, não sou mesmo. Devia ser
Não digas
mais.
isso em voz alta.
Não, é verdade, é um facto. Não tenho problema nenhum com isso.
Nem vives de culinária, Pedro.
Bom, posso recomendar um livro que eu, inclusive, tenho aqui em casa, e se algum de vocês quiser, meus caros, à vontade.
Mostra aí,
Tem
mostra aí.
que ser à distância, que é a biografia
Marcelo,
do
pá.
Ferguson. Como o Maia falou da biografia do Agassi, a biografia do Ferguson é um livro que já saiu há uns anos. Eu li, pá, e é espetacular. Eu, que não sou fã de leitura, eu li aquele livro tipo num
Por
instante.
acaso não gostei assim muito.
Todos os bocadinhos que tinha li, e gostei especialmente porque mostra todo o lado de um treinador genial para mim, que foi o Ferguson, para mim, acho que para toda a gente, e
E fala
perceber um
sobre
bocadinho,
vinhos.
Fala muito sobre
também,
vinho.
também, e perceber um
Demasiado.
bocadinho, e que explica também um bocadinho muito aquilo que foi a experiência do Ferguson, da importância da parte psicológica e motivacional naquilo que são os sucessos desportivos. Portanto, Acho que é importante. Boa. Também.
É isso.
Guarda, tens alguma coisa?
Não, não, pá, acho que vocês já disseram tudo. Não, não vou estar aqui a acrescentar muito mais. Só deixo aqui uma nota. Hoje estive a ver o jogo entre Porto e Marítimo em FIFA. E se o Fábio Silva é o melhor jogador do plantel do Porto, eu não quero imaginar os outros. Porque tenho a certeza que aqui o nosso amigo Diogo Maia joga muito mais que o Fábio Silva.
Toma! Ouviste a mito?
Sem qualquer sombra de dúvida.
Ah, no FIFA não estava a perceber. Sim, agora aos jogos.
Oh, Sami.
Sami, tens de atualizar que isto é o futuro. Durante os próximos dois meses vai ser isto.
Uma hora de episódio.
É a minha net nem me permite jogar FIFA online.
Uma hora e oito, uma hora e nove.
Não, uma hora só, uma hora.
Mas pronto. Para finalizar, o nosso áudio tem a ver com o facto disto, da possibilidade de estarmos em casa, desta situação toda, poder ser levada numa boa, e é um vídeo que partilhámos no Instagram, que é basicamente um argentino que...
Narrador, é o narrador.
Achou por bem relatar aquilo que a mulher estava a fazer. Y la toma.